vou convidar. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. Nós temos um rei. Esse nosso rei, Mateus 18, 23. Nós temos um rei, e esse nosso rei também, uma hora dessa, vai ajustar conta com seus servos. E nós somos os servos do rei. Você é um desses servos aqui, dessa parábola, portanto. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10 mil talentos. 10 mil talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. 10 mil talentos. Vou abrir aqui minha calculadora aqui. 10 mil talentos. Minha calculadora não tem zero suficiente. Um talento são 34 quilos. 34 quilos. Um quilo são 1.000 gramas. Então, um talento são 34 mil gramas. Alguém é bom de matemática aí? Hoje, a grama do ouro, eu não sei quanto, que deve estar uns 100 reais a grama. Então, quanto está custando, então, o quilo do ouro? 340 mil. 340 mil reais o quilo do ouro, é isso? Multiplica isso por 34 e depois por 10 mil, que são 10 mil talentos. Vai dar, não, isso vai dar nos bilhões, vai dar uns 34 bilhões de reais. 34 bilhões de reais. Esse servo administrava uma fortuna e perdeu tudo. Perdeu tudo, o dinheiro não era dele, era do Senhor. Aí o Senhor foi cobrar dele, não tinha com o que pagar. O Senhor falou o quê? Vende ele próprio, vende a mulher, vende os seus filhos, vende tudo que ele tem para que a dívida seja paga. Ou seja, ele seria vendido como escravo, ele, a mulher e os filhos. Então, o servo, prostrando-se reverente, rogou: "Sê paciente comigo e tudo te pagarei." E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e ainda perdoou a dívida. Você não deve mais nada. Você não tem noção do que é 34 bilhões de reais, nem eu tenho noção do que é isso. Mas perdoou a dívida, enorme, monstruosa. Saindo, verso 28. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Um denário é o salário de um trabalhador braçal um dia. Quanto que um servente ganha por dia? 30 reais? Vamos colocar 70. Vamos fazer um trabalhador braçal que ganha bem, 100 reais por dia. Mesmo assim, seria muito pouco comparado, não é? Porque são 100 denários, daria uns 10 mil reais. Alguém fez a conta? Deu quanto aí? 34 bilhões? Ok. Vou ficar com o maior valor. Mas o outro devia só 10 mil reais. Saindo, porém, aquele servo encontrou dos seus conservos que ele devia 100 denários e, agarrando-o, o sufocava, dizendo: "Paga-me o que me deves." Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: "Sê paciente comigo e te pagarei." Igualzinho ele fez com o senhor dele, para quem ele devia 34 bilhões. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que pagasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos. Essa é uma palavrinha que não é muito usada mais, mas verdugos são os carrascos que ficavam cuidando das prisões na antiguidade. Eram os encarregados das execuções, mas também eram encarregados das punições, quando existia. Era chamado de verdugos. Entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também, olha o que o Senhor está dizendo aqui, isso aqui não é uma palavra de homens, é a palavra que saiu da boca de Jesus, que ele disse que vivemos dela, e não só do pão. Ele diz: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. É uma advertência, portanto, seríssima, seríssima. Não tem paralelo uma advertência tão séria como essa. Coloca o PowerPoint, por gentileza, filho. Eu gostaria de compartilhar algo com os irmãos hoje, à luz do texto que estamos falando. Está parecendo que nós estamos falando a respeito de perdão. É claro que eu vou falar do perdão, perdão vai ser o nosso exemplo, mas acredite, não é o nosso tema. Eu não vim aqui hoje falar realmente de perdão, hoje eu vim aqui falar a respeito de julgamento, mas há algo sério a respeito de julgamento. 2 Coríntios capítulo 5 verso 10 diz que importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para cada um dar contas das suas obras diante de Deus. Diga: eu creio que todo crente vai comparecer diante do tribunal. Portanto, isso não é o julgamento dos ímpios, é o julgamento dos crentes. Todo crente vai ter que comparecer lá. É algo que eu tenho repetido aqui nas últimas semanas, todo domingo, e repito várias vezes: você vai ter que comparecer diante do rei, você vai ter que prestar conta diante do rei, que é também juiz. Mas aí vem a pergunta, pastor: como é que vai ser esse julgamento? Como é que vai ser esse julgamento? Pois essa parábola aqui fala disso. Pode parecer que não, mas ela está dizendo como é que vai ser o julgamento naquele dia. Com qual critério? Com qual base? Como é que você vai ser julgado naquele dia? Já vou dizer para você desde já: você vai ser julgado por Deus do jeito que você julga os outros. Simples, desse jeito. Se você é misericordioso com os outros, naquele dia você vai ganhar misericórdia. Mas se você é implacável com os outros, naquele dia o juízo com você vai ser também com justiça absoluta. Pastor, mas peraí, o julgamento vai ser igual para todos? O julgamento é também expressão da graça de Deus. Então tem pessoas que ficam chateadas, porque quando eu falo desse assunto e ser julgado, logo eu sou acusado de estar pregando purgatório aqui. Estou acostumado, todas as vezes: pastor, isso aí não é purgatório que você está falando? Depois de salvo, nós podemos ainda ser julgados e disciplinados? Purgatório não tem nada a ver com o que estou falando. Purgatório é uma heresia criada para dar à pessoa um outro meio de ser salvo. Então, como ela não creu em Jesus, ela vai ter a oportunidade de ser salva através de um outro meio, que é o purgatório. Isso não está na Bíblia, não está na Bíblia. Portanto, não estou falando aqui de purgatório, estou falando de julgamento dos crentes. E significa o quê? Que você já é salvo. O julgamento não tem nada a ver com a questão da salvação. O julgamento é com relação às suas obras. Se foram obras boas, vai ganhar o galardão. Mas se foram obras más, e não houve arrependimento e nem mudança de vida, e você morreu sem resolver essas obras más diante de Deus, então essas obras permanecem e vão ter que ser julgadas diante do Senhor. Mas alguns às vezes me criticam dizendo: mas ao falar isso você está cancelando a graça de Deus, ao falar isso você está dizendo então que a graça da salvação não foi suficiente. Não, muito pelo contrário, eu estou dizendo para você que a graça não anula a justiça de Deus, e é um critério muito justo, que você mesmo diga para Deus como é que você quer ser julgado. Vê se isso não é graça. Qual réu diz para o juiz como é que ele quer ser julgado? Isso não existe em tribunal nenhum, mas no tribunal de Deus você vai dizer: como é que eu vou te julgar, Naor? Como é que você quer ser julgado? Mas essa pergunta começa hoje. O Senhor está perguntando hoje: como é que você quer ser julgado naquele dia? Sim, porque tem gente que é implacável com todo mundo. Implacável. Não importa o que aconteça, ele sempre tem um posicionamento super duro, super radical, punitivo. Eu vou ser franco com você. Eu tenho muito medo de ficar me posicionando sobre todas as coisas que os irmãos querem que eu me posicione. Porque com a medida com que eu medi, naquele dia eu vou ser medido. Com o critério com que eu julgar, naquele dia eu vou ser julgado. Se eu julgar pelas aparências serei condenado. Se eu meu julgamento for implacável, naquele dia Deus, que é justo, vai mandar justiça sobre mim. Mas eu não quero, eu quero misericórdia naquele dia. Naquele dia eu quero poder ajoelhar diante do rei e dizer: tem misericórdia, lembra da tua graça, no meio da tua ira, lembra do teu amor. Eu quero poder dizer isso naquele dia. Mas se hoje eu sou implacável com quem me deve, o Senhor vai ser também implacável naquele dia comigo. Como é que você é com os outros? Essa é uma questão muito séria. Entende? Às vezes, quando você erra, você quer muita, muita misericórdia, e você tem mil explicações. Quando o outro erra, você não quer ouvir nada. Você não quer ouvir explicação nenhuma. Eu, às vezes, sou muito firme quando eu falo no microfone. Mas acredite em mim, quando eu vou lidar com caso a caso, eu procuro ser o mais misericordioso possível. Quando as pessoas me chegam contando histórias e casos, situações que aconteceram com o pastor, com fulano, com beltrano, eu sempre procuro a alternativa mais graciosa para explicar o problema. Não, isso deve ter acontecido por causa, foi um lapso, isso deve ter acontecido porque essa história está mal contada. Não, isso deve, eu sempre procuro, sabe por quê? Porque nessa hora eu estou pensando em mim. Com a medida com que eu julgar ele, eu vou ser julgado naquele dia. Então eu quero ter muita misericórdia hoje, porque naquele dia eu quero misericórdia para mim também. Quantos querem misericórdia para si? Vamos falar um pouquinho da parábola. Então Mateus 18, 23 fala então da história desse servo que está sendo perdoado da sua dívida. Ele tinha uma dívida monstruosa e o rei o perdoa. E depois esse mesmo servo não quis perdoar um outro que devia para ele uma quantia irrisória, mas ele não quis perdoar, foi extremamente duro. A primeira questão que as pessoas às vezes fazem é: será que esse servo é salvo? Ele é salvo, ele compareceu diante do rei e ele é chamado de servo do rei. Portanto, essa parábola aqui, o rei só pode significar o Senhor, Senhor Jesus, não tem outro jeito. Se esse aqui é servo do rei, então definitivamente ele representa salvo. Segundo motivo pelo qual ele é salvo: ele era servo que devia muito para Deus. Todos nós tínhamos uma dívida impagável diante de Deus, mas na sua graça, nós todos fomos totalmente perdoados. A sua dívida foi cancelada. Você devia bilhões, mas depois veio o carimbo de Deus de sangue em cima, escrito: está cancelada a dívida. Perdoado. Portanto, essa parábola está falando de crente. Um outro argumento que eu posso dizer para você que está falando de crente é o próprio contexto. Olha o contexto. Se você olhar o contexto, volta aí alguns versículos. No verso 15, por exemplo, o Senhor está tratando da igreja. Está tratando como é que se deve lidar com o irmão que cai no pecado dentro da igreja. Aí o Senhor começa dizendo: olha, se o teu irmão pecar contra ti, vai ter com ele, você e ele só. Se ele ouviu você, esquece o assunto. Se ele não ouvir, chama mais dois. Se ele ouvir vocês três, esquece o assunto. Se ele não ouvir, leva para a igreja. Se ele também não ouvir a igreja, considera ele gentil e publicano. Bem, o Senhor está falando da igreja aqui. Mas eu gosto do versículo 15 que diz: se o teu irmão pecar contra ti. Aí Jesus, né, faz uma explicação até o verso 20. Mas Pedro não ouviu nada. Eu tenho certeza que ele ficou preso no verso 15. Porque a Bíblia fala que o verso 21, Pedro levantou e falou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até sete vezes? Veja, Jesus falou: se o teu irmão pecar contra ti, vai lá ter com ele e perdoa. Pedro ficou com aquilo na cabeça. Ele não ouviu o resto da instrução. Ele ficou pensando: mas até quantas vezes eu vou ter que fazer isso, meu Deus? Aí na hora que o Senhor fez uma pausa, ele falou: Senhor, o Senhor mencionou aí, né, do irmão pecar contra mim. Até quantas vezes eu perdoo o irmão que peca contra mim? Eu fico pensando se não era uma pergunta como muitas me fazem aqui, que é só uma indireta. Porque eu já perdoei João 70 vezes 7, Jesus. Mas João não muda. Porque tem essa pergunta. Certamente tinha algum discípulo que estava incomodando João. Incomodando Pedro. E Pedro então fez uma pergunta para mostrar para ele: até quantas vezes se tem que perdoar? Sete vezes? Porque tem sete vezes já que eu perdoei. E aí o Senhor fala: não te digo sete vezes, mas 70 vezes sete. Aí Jesus conta a parábola. Então veja, todo o contexto da parábola é Jesus ensinando para os discípulos, no contexto da vida da igreja. Portanto, essa parábola aqui fala de crente. Portanto, é o crente que pode ser entregue aos verdugos. Está me ouvindo? Não é o ímpio. O ímpio vai ser lançado no lago de fogo. O crente, se ele não se arrepende e se ele não muda de conduta, ele pode ser entregue aos verdugos. Para quê? Para ser punido, disciplinado. É o que está escrito na palavra de Deus. Você pode achar que eu estou sendo exagerado em algum ponto ou noutro, mas você tem que admitir que está escrito na palavra de Deus. E é importante ter essa seriedade ao interpretar a palavra. Portanto, fala de crente. O primeiro servo, então, é crente. E tudo o que aconteceu com ele expressa o que pode acontecer conosco. Esse servo, portanto, ele é um símbolo. A maneira como o rei tratou com aquele servo deve ser, então, a maneira como o rei trata com todos os seus servos. Porque para com o rei não há acepção de pessoas. Vocês estão me acompanhando nessa manhã? Então essa parábola aqui é ilustrativa de todos nós. Ela fala alguns pontos. Vou mencionar cada um didaticamente para você. Primeiro, a parábola nos ensina que nós temos uma dívida que é impossível ser paga. Existe uma dívida que é impossível ser paga. Todos nós também temos essa dívida. Todos pecamos contra o rei. Você pecou contra o rei. Há pessoas que se acham muito justas, porque são cegas. São cegas. Aconteceu algo interessante esses dias, estava me lembrando. Um irmãozinho veio, me abordou, me contou uma história muito chata de uma injustiça que ele teve, de um homem muito perverso no trabalho dele. E ele me falou no final: pastor, eu devo perdoar esse homem perverso? Eu falei para ele: você deve perdoar para não aumentar o número de homens perversos na terra. Ele falou: não entendi. Eu falei: não entendeu? Vou te explicar. É que se você não perdoar, você é igual a ele. Antes era um perverso, agora vai ser dois, você e ele. O que você prefere? Que seja só ele ou você e ele? Eu prefiro que seja só ele. Então perdoa. Simples, muito simples. Não precisa de um estudo profundo para você entender o que eu estou dizendo. É a ótica de Deus. É a maneira como Deus coloca. Mas normalmente quem não quer perdoar se acha muito justo. Se acha muito capaz. Ele acha que ele é merecedor que se faça justiça contra todos que erram contra ele, porque não sabe, não tem espelho na casa dele, nunca se enxergou, nunca viu que ele é pecador igual a todos. Aliás, na verdade, alguns são até mais, porque há diferença às vezes de dívida, mas tudo é impagável. A dívida que esse servo aqui tinha, alguém fez as contas, 10 mil talentos, é uma dívida impagável, 34 bilhões de reais. É muito dinheiro, impossível da gente até calcular como seria isso. Mas ele devia, não devia porque o rei emprestou para ele, não. Ele devia porque ele era servo e estava cuidando das coisas do rei. Mas ao cuidar das coisas do rei, não cuidou direito. Perdeu o dinheiro, perdeu as coisas do rei e agora ele devia. Fez aplicações indevidas e agora ele devia, não é? Então, nós também temos uma dívida impagável, lembra disso? O seu pecado era impagável. Aí vem o segundo ponto. Apesar da dívida ser impagável, o rei nos perdoou graciosamente. Você foi perdoado pelo rei. Todos os seus pecados foram cravados na cruz do Senhor Jesus. Sua dívida era grande. Custou muito caro perdoar. Alguém pode dizer, pastor, mas Jesus veio e morreu na cruz. Por que você disse que foi tão caro? É porque você não tem noção quem era Jesus. Mas custou muito caro a sua salvação, o seu perdão. Foi mais difícil salvar você do que criar o universo. Mais difícil salvar você do que criar o universo. Porque para criar o universo, como é que Deus fez? Ele falou, ele disse, haja. Haja luz, e houve luz. Haja separação de água e terra, e as coisas se separaram. Veja, a criação não exigiu tanto esforço. Agora a salvação, Jesus na glória, sendo Deus, ele criou tudo pela sua palavra. Ele não podia dizer, está perdoado. Ele não podia bater nas costas e dizer, Adão, vamos tentar de novo. Você falhou, vamos fazer de novo. Mas não erra de novo, não. Ele não podia fazer isso. O pecado tem que ser punido. A dívida tem que ser paga. Então, foi fácil para o Senhor salvar? Não, ele teve que sair da glória. Ele era Deus. Ele teve que se encolher tanto e virar um feto na barriga de Maria. Ficou, veja, você acha que foi fácil para o Deus da glória ficar confinado numa barriga 9 meses? Ah, não foi fácil. Mas depois ele nasceu. Mas ele teve que viver debaixo dos limites do corpo físico. Ele que estava em todos os lugares ao mesmo tempo, agora estava limitado naquele corpinho físico. Durante 33 anos ficou naquele corpo físico. Mas não foi, se isso fosse suficiente, ele teve que aprender a obediência. Ele é Deus, Deus não submete a ninguém, não tem ninguém maior do que Deus. Mas ele teve que aprender a obediência, teve que submeter a Maria, submeter a José. Era um casal simples, do interior da Galiléia ali, morava em Nazaré. Mas eles estavam agora educando o rei da glória, que tinha que submeter a eles completamente. E ele submeteu. Depois, o rei da glória, ele teve que conviver no meio de pecadores, um mundo, eu fico às vezes pensando até no aspecto natural, né? Um mundo que desconhecia o que era um desodorante, um sabonete, mas ele era obrigado a ficar no meio da multidão, que se apertava a ele, e ele tinha que tocar em todos. Olha a graça tremenda. Mas não apenas isso, ele teve que suportar, ele quis ser amigo dos pecadores, sendo Deus. Aí esses mesmos pecadores depois resistiram a ele, caluniaram, esbofetearam, cuspiram, ainda cravaram ele na cruz. Ele teve que suportar. E o Deus da glória, como diz Pedro, o autor da vida, ainda teve que entrar na morte. E entrando na morte, ele teve que descer ao inferno e vencer o diabo, a morte, e voltar para a vida e ressuscitar. E teve que apresentar o pagamento diante de Deus e dizer, agora a dívida está paga, pode cancelar aí a promissória que tinha contra cada um deles. Uau, deu trabalho demais. Não foi só dizer, haja salvação. Não foi só dizer, haja luz. Não, deu muito trabalho. Foi muito trabalhoso. Custou muito caro o seu perdão. Mas o rei achou que valia a pena te perdoar assim mesmo. Como você pode dizer aleluia hoje? Terceira coisa, a dívida dos outros para conosco é muito menor do que a nossa dívida com Deus. Não importa o que alguém faça com você, não dá para comparar com o que você já fez contra Deus. Entendeu o que eu estou dizendo? É esse o ensino da parábola. Não importa se o outro tratou você mal, não importa se o outro foi injusto com você, não importa o que o outro faça, você fez algo muito pior contra Deus. Agora, eu sei que é muito difícil falar isso para alguém que foi violentado, estuprado, não é? Para alguém que foi de todas as maneiras oprimido por homens, tiranos. Eu sei que é difícil falar para ele que ele fez isso também contra Deus, mas fez. Por isso você tem que perdoar, porque por maior que seja a dívida de alguém contra você, a sua dívida antes era maior e era impagável, impagável. Não importa o tamanho do pecado que alguém cometeu contra você, você tem uma vida de pecado, uma história inteira de pecado contra Deus, constantemente, diariamente, dioturnamente, você peca contra o Senhor, mas o rei te perdoou a si mesmo. O rei te perdoou a si mesmo. Pensa nisso quando você resistir a perdoar alguém. Pensa nisso quando você ajoelhar para orar e pedir para Deus pesar a mão sobre alguém. Gente que fica pedindo para o rei pesar a mão não conhece o rei, nem conhece a dívida que ele tinha. Quem conhece a dívida que tinha, ele só ora para Deus ter misericórdia, só. Quantas vezes irmãos já vieram conversar comigo indignados? Mas eu me lembro um dia que tinha uma pessoa numa reunião de pastores, e esse pastor então levantou e falou: irmãos, queria que os irmãos orassem, porque lá na minha cidade tem um feiticeiro, e esse feiticeiro resolveu fazer macumba contra mim e contra a minha igreja. Ele está resistindo o avanço do evangelho. E eu estava lá. E aí os irmãos ficaram indignados. Mas como que o diabo ousa fazer isso? Nós vamos orar. Alguém levantou e falou: vamos orar para Deus removê-lo hoje. Hoje ele vai ser removido. E aí eu me lembro, um pastor, pastor Javelin, há 20 anos ele já era velhinho, mas ele está vivo até hoje. Não vou falar o nome dele não. Ele levantou e falou: irmãos, Jesus podia ter orado na cruz também, remove todos. Mas ele diz: perdoa, não sabe o que faz. Os irmãos não sabem de que espírito os irmãos são. Jesus está lá agora mesmo, orando para ele se converter, e você está querendo orar para Deus mandar ele para o inferno? Ah, mas ele não pode ousar contra a igreja do Senhor. Pois é, mas nós vencemos o mal com o bem. Ele joga macumba, nós jogamos oração. Bênção. E ele levantou, fez uma oração. Irmãos, até hoje quando eu lembro me emociono. Porque os pastores ficaram tão envergonhados. Tão envergonhados. E ele orou para Deus salvar aquele feiticeiro. O problema é que passou alguns meses, o feiticeiro era criador de abelhas, por algum motivo ele foi atacado pelas abelhas e morreu por causa desse ataque. Deus sabe todas as coisas. Se Deus quer executar juízo contra alguém, que ele encontre em nós um sacerdote pedindo misericórdia. Quando você ficar sabendo que o juiz de Deus vai vir sobre esse país, que você ajoelhe e fala: Deus, tem misericórdia, espera mais um tempo, quem sabe vão se arrepender. Essa é a postura da igreja. Mas nossa postura é muito de condenação. Remove, queima, lança fogo. Esse seu chefe que está te resistindo vai ser removido hoje. Todo mundo, aleluia! Não é verdade? O que nós queremos é remover. Se tivesse algum poder, que eu fico olhando esses homens de Deus lá de Apocalipse capítulo 11, né? São as duas testemunhas que vão aparecer nos últimos dias. A Bíblia fala que quem resisti-los, ele vai ter poder para fazer cair fogo do céu e consumir. A Bíblia fala que os soldados vieram prender Elias, e Elias falou o quê? Se eu sou homem de Deus, cai fogo do céu agora. E caiu fogo do céu na hora. Aí nós sonhamos com isso, né?
Fala, eu queria tanto ser Elias. Precisamos da unção de Elias nesses dias. Mas o fogo que Deus quer derramar hoje não é esse, meu filho. Você tem que saber qual fogo você está. Jesus falou que João e Tiago não sabiam que espírito eles eram, mas tem muito irmão orando para Deus remover o vizinho, para Deus remover o patrão, para Deus remover o deputado, para Deus remover os gays, para Deus vai removendo tudo. Vai ficar só você no planeta. Se cada hora que você ficar chateado, você orar para remover, não vai sobrar ninguém. E no final nem você vai sobrar, porque tem dia que a gente fica com raiva da gente mesmo. Você não tem um dia desse? Presta atenção, nós estamos aqui para ser sacerdote, estamos aqui para exercer misericórdia. Amém, meus irmãos? Eu sei que alguém pode estar me questionando, porque a gente tem muito teólogo na igreja, né? Alguém está me questionando aqui, talvez? Vamos ler lá em 2 Timóteo. 2 Timóteo, vamos ler no capítulo 4. Olha o verso 14. 2 Timóteo 4, 14. Alexandre, o latoeiro, um pastor nosso estava fazendo um apelo, ele falou que era Alexandre o caloteiro. Mas eu acho que é melhor para aplicar aí no seu contexto. Fica mais fácil, porque caloteiro é o que você emprestou 10 mil denários para ele, ele não devolve de jeito nenhum. Não paga de jeito nenhum. Então enquadra bem na parábola. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Esse é um versículo que pode nos deixar confusos, não é? Espera aí, Paulo está falando, pastor, para Deus pagar, para Deus fazer ele pagar tudo que ele deve. O Senhor está falando aqui. Mas aí Paulo fala assim no verso 16: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. O que Paulo fala agora? Que isto não lhe seja posto em conta. Veja, dois erros, duas atitudes. Por que Paulo teve atitude diferente aqui? Vou dizer para você. O Alexandre latoeiro, lanterneiro talvez hoje, é o que fazia panela de lata. O Alexandre latoeiro fez muitos males. E Paulo fala o quê? Deus vai lhe dar a paga. Porque o Alexandre latoeiro não fez mal para a pessoa de Paulo. O Alexandre latoeiro fez mal para o ensino do evangelho, fez mal para a vida da igreja. Ele se levantou para resistir o evangelho da graça. Aí Paulo fala, isso não tem nada a ver comigo, ele não me resistiu, o problema dele é com Deus, Deus vai dar a paga para ele, porque ele é crente. Mas Timóteo, aqui no meu julgamento, na minha primeira defesa, ninguém quis testemunhar a meu favor, Timóteo. Não teve ninguém que quis vir aqui falar que eu sou um bom cidadão. Todos me abandonaram. Aí Paulo fala o quê nesse momento? Que isso não seja contado. Que o Senhor não leve em conta isso. Por quê? Porque Jesus na cruz, os homens o agrediam. E ele falou o quê? Perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Estevão estava sendo apedrejado na hora da morte, e ele falou o quê para o Senhor? Que esse pecado não seja imputado a eles. Paulo também, todos me abandonaram. Então, Senhor, que isso não seja contado para eles, está perdoado. Agora, o Alexandre Latoeiro, ele tentou perverter o evangelho. Esse aí o Senhor vai dar a paga. Por quê? Porque ele não tem nada a ver comigo. Porque 1 Coríntios 3 diz que aquele que tentar destruir a igreja, Deus o destruirá. Depois você lê, 1 Coríntios 3, 17, 18. Aquele que tentar destruir a igreja, Deus o destruirá. Porque aí já é o corpo da divindade. Porque a igreja não é só uma reunião de crente. A igreja agora é o corpo de Cristo. E Cristo não é apenas homem, é também Deus. Então a igreja é o corpo da divindade aqui na terra. É coisa muito sagrada, é coisa muito santa. Mas quando alguém ofender você individualmente, você tem que perdoar. Porque a sua dívida com Deus era muito grande e Ele te perdoou. Então perdoe aqueles que têm uma dívida pequena contra você. Quinto, Quando nós deixamos de perdoar, isso entristece os irmãos da igreja. Então, voltando lá para o texto que nós estávamos, essa é uma bênção. Voltando para Mateus capítulo 18, verso 31, diz assim: vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito. Aqui o Senhor está dizendo que quando irmãos se recusam a perdoar irmãos, isso traz tristeza para a vida da igreja. Isso apaga o Espírito Santo na vida da igreja. Entristece também o Espírito Santo na vida da igreja. Portanto, o seu ressentimento não atinge só você, atinge toda a igreja. A sua injustiça de não reconhecer o perdão enorme que você teve, e a dívida pequenininha que você está cobrando dos outros, essa injustiça entristece os irmãos, apaga o espírito e acaba atrapalhando a vida da igreja. Não é um pecado que atinge só você, atinge todos os irmãos. Sexta coisa, a Bíblia fala que os irmãos foram procurar o rei e relataram para o Senhor tudo o que está acontecendo. Senhor, olha aí o que está acontecendo, olha aí o que os irmãos estão fazendo, olha a atitude que eles estão tendo. Mas aí a Bíblia fala, o sexto ponto é esse, que o Senhor chamou de volta aquele servo e falou o que para ele? Escuta, eu não tinha te perdoado aquela dívida enorme, 34 bilhões, e você não podia ter perdoado também o outro que pecou contra você, te devendo só 10 mil reais? Quer dizer, o que você fez é uma coisa injusta demais. Então, já que você já estava até perdoado, olha que interessante isso aqui, eu já tinha até te perdoado, você tinha até testemunhado na igreja, você estava até feliz agora de ser perdoado, mas como você não quis perdoar o seu irmão, agora você vai ter que pagar pela sua dívida. E a Bíblia fala então que ele é entregue aos verdugos. Verso 34: indignando-se o Senhor, o entregou aos verdugos, até que pagasse toda a dívida. Agora vai ter que pagar. Vai ter que pagar porque você decidiu como você queria ser tratado. A sua decisão agora determinou a minha atitude com você. Você não perdoou? Também não vai ser perdoado e vai ter que pagar. O que são os verdugos? Então, se você for conversar com irmãos, né, entendidos no ensino bíblico, eles vão rejeitar a ideia de que vai ter verdugos para quem Deus vai nos entregar naquele dia. E ele diz que os verdugos só são hoje. Eu creio que eles estão certos e errados. Eu creio que os verdugos são hoje e são também naquele dia. Há pessoas que são entregues aos verdugos hoje e há outras que serão entregues naquele dia. O que pode ser um verdugo? O verdugo é aquilo que te açoita. É aquilo que te açoita. Algumas pessoas ressentidas perdem relacionamentos, perdem amizade, ninguém aguenta ficar perto dela porque ela é um poço de amargura. É um poço de água saloba amarga. Ninguém aguenta. Vai ficando sozinha, sozinha, sozinha e não percebe que está sendo açoitada pelos verdugos. Outras pessoas ressentidas ficam enfermas. Ora, é comprovado que há muitos tipos de enfermidades que podem ser causados por ressentimento. Não quer dizer que é sempre causada por ressentimento, mas pode ser. Você não está autorizado a julgar ninguém que está doente, mas tem certos tipos de enfermidades que podem estar associadas. Dores crônicas que nunca passam, dor de cabeça que nunca passa, não importa a Novalgina que toma, tem gente que ficou viciada em analgésico, mas não passa. Avalia se não tem ressentimento, pode ser uma causa, pode ser um verdugo. Outros têm doenças muito mais sérias, doenças podem ser verdugos, não é verdade? O que mais que pode ser verdugo? Os verdugos podem também ser anjos que Deus envia, e pode ser demônio que Deus permite. Verdugos podem ser demônios também, que vêm para açoitar a vida das pessoas. Por quê? Porque se recusa a perdoar. Agora, ela já sofreu a injustiça do outro, ela já sofreu a ofensa do outro, mas ao se recusar a perdoar, piora muito a vida dela. E ela fica vendo o outro que a ofendeu, o outro está feliz. Aí que ela fica mais revoltada ainda. Ela fala, por que que Deus não pesa a mão nele? E eu que sou vítima, e eu é que estou levando porretada. É porque é assim que funciona. Você tinha sido perdoado de uma dívida muito maior, e você não quis perdoar o outro, uma dívida pequena. Agora foi entregue aos verdugos. E isso às vezes produz situações estranhas, até absurdas. Havia uma irmã, tinha uma filha. Essa irmã estava na igreja. E a filha se envolveu com um rapaz, numa crise lá de ciúme, ou sei lá o que, o rapaz a matou. O rapaz a matou. A mãe ficou muito revoltada com aquilo. Compreensivelmente, não jogo pedra. Ficou revoltada. E começou a guardar um ressentimento profundo daquilo. O rapaz foi preso. Lá na cadeia, ele ouviu do evangelho e se converteu. Se converteu. Pediu perdão. Mas a mulher não falou, não tem perdão para você. Mas ele foi perdoado e ficou em paz. E aquela dívida enorme que ele tinha, sim, porque matar alguém é uma dívida muito grande, foi cancelada pelo sangue de Jesus. Quantos creem que não tem pecado grande demais? Pois é. Mas a mulher foi entregue aos verdugos, a vida inteira com os verdugos. Ela sofreu a perda da filha, ela que teve o maior prejuízo, mas por se recusar a compreender que a dívida dela com Deus era maior do que aquela, ela foi entregue aos verdugos e foi definhando até morrer. Ela era crente, vai comparecer diante de Deus um dia, e no Senhor vai requerer dela o ressentimento dela. Mas veja, aos nossos olhos, muito compreensível, justificável até, mas não aos olhos de Deus. É preciso guardar o coração para que não haja esse tipo de ressentimento e amargura dentro de você. Muito cuidado, porque quando há esse ressentimento, nossa tendência é sempre exigir justiça. O que, que isso nos mostra, o texto que nós lemos? Que se nós não perdoarmos uns aos outros hoje, naquele dia o Senhor vai tratar conosco do mesmo jeito que nós tratamos com aquele que nos ofendeu. Se você não perdoar o seu irmão, você também não será perdoado naquele dia. Jesus disse isso lá em Mateus 6, verso 14, na oração do Pai Nosso. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Ou seja, o rei já tinha até perdoado, mas vai voltar de novo a sua dívida se você se recusa a perdoar. Hoje, se nós não perdoamos e nós morremos sem confessar esse pecado diante de Deus, nós seremos disciplinados pelo Senhor no tribunal de Cristo. O crente que morre cheio de amargura não vai reinar com o Senhor. Está me ouvindo? O crente que morre cheio de ressentimento, cheio de amargura, ele está se colocando na posição de um crente derrotado. Foi derrotado pelo ressentimento. Pastor, mas é difícil demais perdoar. Sim, eu sei que é difícil. Eu não te contei o tanto que foi difícil para você ser salvo também? Foi muito mais difícil para Jesus salvar você. Eu não falei que é fácil, porque ser vencedor não é fácil. Se você acha que é fácil, você está enganado. Ser vencedor não é canja de galinha mesmo, não. Ser vencedor, às vezes, como Jesus, tem que suar sangue. Jesus suou sangue, mas ele venceu. Se você quer ser vencedor, você tem também que enfrentar o preço que Deus coloca para você. Nem todos enfrentam esse preço. Eu sei que alguns enfrentam,
Cada um tem que vencer uma coisa diferente. Um tem que vencer a doença. E às vezes vencer a doença nem é ser curado, mas é continuar perseverando, mesmo doente. O vencedor é aquele que fala: mesmo doente, com dores, eu não neguei o Senhor. Eu fui até o fim na minha fé. Eu sou do Senhor e Ele é meu. Venceu a doença. Outros vão ter que vencer o ressentimento. Outros têm que vencer o dinheiro, porque o Senhor fala para ele: você vai dar o que está na sua conta. E ele repreende o inferno inteiro. Você sabe, para um o Senhor fala: vai perdoar a dívida. Para o outro o Senhor fala: você vai dar a oferta. Entendeu o que eu estou dizendo? Cada um é testado de uma forma. Para outro o Senhor fala: larga tudo e vem me seguir. Você vai ser pastor na África. E ele fala: só morto. Derrotado. Ele não guardou ressentimento, ele não é avarento, mas não obedeceu. Então também é derrotado. Presta atenção. Os testes são muitos que o Senhor pode fazer. Hoje eu estou falando só desse. É o do ressentimento. Por que eu estou falando desse? Porque o Senhor atribuiu importância maior a ele. A respeito dos que têm dinheiro, ele falou: mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino. Porque o rico não obedece. Você manda dar, ele não dá. Mas também, se você está ressentido, mesmo sendo pobre, mesmo sendo o seu chefe maligno que te oprimiu, mesmo sendo aquele banco multimilionário que te roubou, mesmo sendo toda injustiça contra você, se você não perdoa, você vai prestar conta, porque os verdugos vão ser enviados contra você. Pastor, como é que eu faço para não ser julgado sobre esses pecados naquele dia? Arrependa hoje. Pecado que é confessado e arrependido, não há mais memória diante de Deus. Portanto, no dia do julgamento, você não vai ter problemas. Por quê? Porque aquela página do processo onde deveria constar o seu pecado vai estar em branco, porque o sangue de Jesus já te perdoou. Mas pecado que não é largado, pecado que não é abandonado, permanece. E tem um irmão que está achando, cheio de justiça, que ele pode até hoje orar para Deus pesar a mão. Deus, lembra do fulano. O Senhor é o vingador. Lembra que o Senhor é o Deus vingador. Vinga a minha causa. Não entendeu até hoje o Espírito de Cristo. O coração está cheio de ressentimento ainda. No dia que você colocar a brasa viva na cabeça do seu adversário, essas brasas vivas é que vão alegrar o seu coração e trazer a justiça de Deus. Não vai ser o seu pedido de vingança, não é? Esse crente é salvo, pastor. Esse crente que morreu ressentido, ele é salvo? Ele é salvo, porque a nossa salvação depende das nossas obras. Mas ele tem um problema diante de Deus. Ele vai ser salvo como que através do fogo, disse Paulo. Lá em 1 Coríntios 3,15, Paulo disse assim: se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Que fogo que é esse? Os verdugos. Vai ser salvo, mas vai ser açoitado também, porque os verdugos vão ter que acertar contas com ele. Amém, meus irmãos? É muito sério isso. Pastor, mas na outra era vai ter perdão ainda? Quando Jesus falou a respeito da blasfêmia contra o Espírito Santo, ele disse que quem pecar contra o Espírito Santo, qualquer outro pecado é perdoado, mas o pecado contra o Espírito Santo não será perdoado, nem neste mundo, nem no outro. Isso significa que no outro mundo ainda vai ter perdão de pecado ainda. Ainda vai ter, menos para esse, porque esse pecado não tem perdão. Mas esse pecado o crente não comete. Vou logo dizendo para você, ok? Último ponto que eu queria falar, toda essa parábola é para chegar nesse ponto. Quando Jesus disse no final da parábola, no verso 35: assim também meu Pai Celeste vos fará. Ou seja, ele vai fazer com você o que você faz com os outros. Você vai ser julgado por Deus do jeito que você julga os outros. Então, no futuro, no trono do julgamento, Deus nos julgará segundo a justiça. Mas apesar de ter justiça, também vai ter misericórdia. Então, esse é um princípio gracioso de Deus. O Senhor está entregando na sua mão hoje como você quer ser julgado naquele dia. Vigia, vigia, vigia suas palavras, vigia suas condenações, vigia sua rapidez para condenar alguém, para executar juízo contra alguém, vigia, porque com a medida com que você medir, você vai ser medido. É o que a palavra do Senhor diz. Mas se você for misericordioso naquele dia, você vai ganhar misericórdia. Se você julgar com misericórdia, avaliar os outros com misericórdia, tratar com misericórdia, naquele dia o Senhor vai tratar você com misericórdia também, porque você é que escolheu. Lucas 6, verso 37, olha o que diz: não julgueis, e o que diz mais? Quantos aqui não querem ser julgados? Pastor, mas aqui está escrito que nós vamos ter que comparecer diante do trono. Mas Jesus disse: se você não julgar agora, você vai ser livrado do julgamento naquele dia. Eu quero ser livrado do julgamento naquele dia, mas não sei se vou escapar. Não sei, por quê? Porque às vezes eu sou muito rápido para julgar e condenar. Entendeu o que eu estou dizendo? Julgar motivações que eu não conheço. Não sei, não conheço o coração, mas estou lá dizendo que é isso. Eu sei o que você está pensando. Como é que você sabe? Você não é Deus. Eu sei o que você estava pensando na sua casa. Não sabe, você não estava lá, você não é Deus. Mas tem gente que sabe tudo. Ele vê a mente, vê o coração, vê as motivações, vê tudo. Não vai escapar do julgamento. Vamos continuar lendo. Não condeneis e não sereis condenados. Os irmãos adoram condenar homossexual. Essa é uma coisa interessante. Crente parece que pegou a bandeira agora. Mas Jesus mesmo não falou nenhum versículo a respeito deles. Por que você acha que ele não falou? Falou de prostitutas, né? Falou de adúlteros, falou de rico, mas não falou de gay. Que coisa! Mas tem uma coisa que ele falou. Sabe o que ele falou? Que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Agora, você sabe o que era Sodoma e Gomorra? É que você pensa, Sodoma e Gomorra era sexo, mas não era sexo de homem com mulher, era sexo homossexual. Está me ouvindo? Tanto que eles quiseram abusar até dos anjos. Chegou aqueles anjão enorme em Sodoma, bonito. Imagino que anjo deve ser bonito. Por que anjo seria feio, não é verdade? Anjo deve ser muito bonito. Os pecadores só vão falar: esse cara, que é isso? É lindo demais. E juntaram para ter sexo com os anjos. Não sabiam que eram anjos. Presta atenção. O Senhor diz que vai ter menos rigor para aqueles depravados homossexuais de Sodoma do que para os religiosos de Betsaida, Corazim e Cafarnaum. Sabe o que o Senhor está dizendo? O Senhor está dizendo que vai ter menos juízo para os homossexuais que estão lá beijando uns aos outros e deixando os crentes angustiados do que para aquele que se recusa a perdoar o seu irmão. É isso que está dizendo. Se recusa a aceitar a palavra da verdade, ouve e resiste em nome da sua teologia e não se arrepende. Não estou dizendo que Deus aprovou Sodoma e Gomorra, não. Mas vai ter menos rigor para eles, vai ser menos severo o julgamento deles. Por quê? Porque muito mais sério é o que aconteceu em Cafarnaum, onde Jesus viveu grande parte da vida dele e foi rejeitado. Isso é muito mais sério. Mas vamos continuar. Não condeneis e não sereis condenados. Estou encerrando, tá, irmãos? Amém? Quanto dão mais 2 minutos? Perdoai e sereis perdoados. Isso aqui não é corim bonito, nem oração de São Francisco, você recitar e achar bonito, não. É palavra de Deus. Está me ouvindo? Perdoa, você é perdoado. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada e sacudida e transbordante. Nós adoramos usar esse versículo 38 pra, na hora da oferta. Dê dinheiro que você vai ganhar de volta. Boa medida, recalcada e sacudida. Mas o texto não fala de dinheiro. O texto fala de quê? De julgar, condenar e não perdoar. Então o Senhor fala o quê? Se você dá julgamento, você vai ganhar de volta julgamento, recalcado, sacudido e transbordante. Se você dá para os outros condenação, você vai ganhar de volta condenação. Como? Medida recalcada, sacudida e transbordante. Ou seja, sabe o que é sério a respeito do julgamento? Olha para cá. É que você não vai ser julgado do mesmo jeito realmente que você está julgando aqui.
vai ser com medida recalcada, sacudida e transbordante. Você foi um pouquinho duro, naquele dia serão muito duro com você. Você condenou, mas nem foi tanto, naquele dia vão condenar muito. Portanto, não fique se desculpando dizendo: não, eu até julgo, mas é um julgamento pequeno. Não, eu até condeno, mas é coisa à toa. Aqui está dizendo que você vai ganhar uma medida recalcada, sacudida e transbordante. Por isso eu quero dar misericórdia para ganhar misericórdia de volta. Eu quero dar perdão para ganhar perdão recalcado e sacudido de volta. Eu estou perdoando uma coisa à toa, mas eu vou ganhar uma medida recalcada, sacudida, transbordante, generosamente. Eu vou ser perdoado generosamente em nome de Jesus. Quando alguém peca contra mim e eu perdoo, eu falo: Senhor, não esquece, anota isso aí. Eu perdoei, o Senhor me deu força. Lembra de mim naquele dia. Lembra do meu coração para o Senhor. Quantos querem ser lembrados também naquele dia? Para isso tem que perdoar hoje. A maneira como você julga os outros será a maneira como será julgado. Quantos concordam que isso é justo? Mas é graça. Não tem nenhum tribunal que faz isso, só o tribunal de Cristo. Por isso, hoje eu estou encerrando esses dias que eu tenho falado da visão dos vencedores, encerrando só com esse tópico para você. Você vai ser julgado sim, mas é você que decide como você quer ser julgado. Quantos querem tomar essa decisão hoje? Fique em pé onde você está. Decida hoje. Tem mágoa no seu coração? Perdoa hoje. Perdoa hoje. Eu não queria ir embora sem orar hoje. Eu queria que você orasse. Nós orássemos. Se você tem liberdade de dar as mãos para quem está perto de você, nós vamos orar. Que o Senhor faça de nós vencedores. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Tem misericórdia. Eu quero ser julgado com misericórdia naquele dia. Eu quero ser julgado com graça naquele dia. Por isso eu quero demonstrar também misericórdia e graça hoje. 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 Feche os seus olhos. Fala para o Senhor. Você tem guardado mágoa de alguém? Perdoa agora. Você tem julgado pessoas? Julgado políticos que estão no poder? Julgado pessoas que estão em posição de autoridade? Tem condenado os pecadores todos ao inferno? Qual tem sido a sua postura? Responde para o Senhor hoje. Responde na presença de Deus hoje. Deixa o Senhor operar na sua vida. Livre-se de todo ressentimento em nome de Jesus. Livre-se de todo espírito crítico, julgador, condenador. Livre-se disso hoje em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Comece a orar. Deixa eu ouvir sua voz orando em nome de Jesus. Apresente-se diante de Deus. Não vá embora como você chegou. Não vá embora como você se apresentou. Você está diante do rei. Ajusta contas, acerta as contas. Acerta o que está fora do padrão. Corrige o que está fora do prumo. Apresente-se diante dele. Senhor, nós oramos hoje na tua presença. Senhor, nós rejeitamos todo o espírito de condenação, de julgamento. Ó Deus, rejeitamos todo o espírito de crítica, toda postura crítica, desamorosa, dura, implacável. Rejeitamos. Ó Deus, queremos ser uma igreja de vencedores. Por isso pedimos, dá-nos um coração misericordioso, compassivo, benigno, para olhar para os outros com benignidade e com bondade. Livra-nos, Senhor, do espírito julgador. Dá-nos um espírito brando, benigno na tua presença. Opera, Espírito de Deus, no nosso meio. Opera nas nossas vidas. Vem, Senhor, nós te oramos hoje. Vem, move em nós. Se você tem guardado ressentimento, filho, hoje é dia de você resolver isso. Eu sei que você deve ter razão. Eu sei que as pessoas erraram com você. É bem provável que elas realmente são erradas. Mas olha, perdoa. Perdoa. A sua dívida com Deus era muito maior do que essa. Libera aqueles que devem você. Não permita que os verdugos entrem na sua vida. Não se permita ser entregue aos verdugos. Mas caia na mão graciosa de Deus. Mude sua postura, mude o seu coração. Mude a sua atitude hoje na presença de Deus. Ore com o irmão que está do seu lado. Se você tem liberdade com ele, passe a mão no ombro dele, ore com ele.
Se você é casado, ore com o seu cônjuge. Casamento é um lugar cheio de ressentimentos. Às vezes a família é um lugar cheio de ressentimento. Muda isso. Muda essa postura. Seja misericordioso com o seu cônjuge. Benigno. Lança fora toda a condenação.